Livro de Juízes, no capítulo 4, capítulo 4 e 5. Mas nós não vamos ler todos os dois capítulos, não, apenas alguns versos e expor de maneira bastante sucinta esses dois capítulos do livro de Juízes que nós estamos, né, retornando à exposição do livro em sequência. Paramos a última vez no capítulo 3 e agora retornamos no capítulo 4 de Juízes. Nós vamos ler verso 1 ao verso 16 apenas, mas vamos trabalhar os dois capítulos. Diz assim a palavra do Senhor: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois de falecer Eúde. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhes: porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao Monte Tabor, e toma contigo 10 mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e com ele subiram 10 mil homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Eber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaanani, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele de Arosete-Ragoim, para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10 mil homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e a todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete-Ragoim, e todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Vamos orar, meus amados. Senhor, nós damos graças pela tua palavra, palavra que é perfeita, palavra que é poderosa, palavra que é viva e é eficaz, palavra, Senhor, que é a Tua vontade para as nossas vidas. Que o Teu Espírito nos ajude nessa manhã a compreendê-la, Senhor. Que o Teu Espírito ilumine as nossas mentes, ó Pai. Que o Teu Espírito faça cair por terra, ó Pai, todo o preconceito que tenhamos a respeito desta palavra. Que possamos, ó Deus, estar abertos à ação soberana do Teu Espírito, pela Tua palavra, Senhor, a falar aos nossos corações nesta manhã. Pois é em nome de Jesus que nós a Ti oramos e Te rendemos graças, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, o povo de Deus, ele é governado, ele é guiado pela palavra de Deus. A confissão, aliás, a constituição da nossa igreja, a IPB, ela consta no artigo de que a Bíblia deve ser a nossa única regra de fé e prática. Portanto, somente a ela devemos seguir e obedecer. Até este ponto, nós não temos dificuldade. Mas eu creio que hoje, mais do que nunca, a dificuldade está, meus irmãos, em como nós vamos interpretar o texto sagrado. Sabendo que existe entre nós hoje, século 21, e a época em que esses acontecimentos, né, vieram a acontecer, os fatos aqui registrados existiram, há uma lacuna muito grande de tempo, há uma lacuna de cultura, não é verdade? Como nós podemos então interpretar essa palavra e aplicá-la em nossos dias? É um desafio para nós. Mas nós, como igreja herdeira do legado da Reforma Protestante, uma igreja que se diz igreja reformada, deve, portanto, nos seus princípios, absorver e praticar os princípios da Reforma Protestante. E na Reforma Protestante, os reformadores desenvolveram e aplicaram, então, um método de interpretação chamado histórico-gramatical, que é uma hermenêutica, né, que é a interpretação, que considera o texto original, as palavras em que o texto foi escrito, considera-se também a história no seu contexto, extraindo daí, então, os princípios para as nossas vidas. Hoje nós temos, de maneira muito sutil, dentro das igrejas evangélicas, alguns métodos de hermenêutica, de interpretação, que são tidos como liberais, mas que vêm ao anseio de muitos, um desejo de poder manipular ao seu bel prazer o que de fato a palavra está dizendo. Este ano, na Consciência Cristã, nós participamos de várias oficinas, né? E em uma das palestras estava-se tratando de um texto de Paulo, escrevendo lá a carta aos Coríntios, sobre justamente a autoridade do homem. E um dos participantes, que era crente, perguntou então à palestrante e fez a seguinte colocação, na verdade, né? Paulo colocou este princípio porque estava de acordo com a época dele. Hoje nós temos outra cultura. Portanto, disse ele, esse princípio que Paulo está colocando é um princípio que se aplica à época dele, não à nossa. O princípio que deve se aplicar à nossa era deve se adequar à nossa cultura. Que coisa linda, não é verdade? O nome disso se chama liberalismo teológico. O nome disso se chama relativismo. O princípio bíblico, meus irmãos, ele é atemporal. O princípio bíblico, ele está acima da cultura. Claro que nós consideramos a cultura e o contexto imediato do texto. Isso é verdade. mas Deus não autoriza, nem nós temos essa autorização, de manipular o texto ao nosso bel prazer e trazê-lo ao nosso dia, adequando o texto aos nossos dias, à nossa cultura. Isso é relativismo e liberalismo teológico. Esta semana me deparei com um texto, um artigo na internet, de um determinado site, que uma jovem, membro da Igreja Presbiteriana, não nossa, mas membro da Igreja Presbiteriana aqui de João Pessoa, faz parte de um grupo de jovens, da Federação de Jovens da Paraíba, em que essa jovem compartilhou um texto lá, um texto em que, de maneira absurda, é uma agressão, né, à hermenêutica bíblica reformada, é uma agressão à palavra de Deus, e nesse texto continha uma das coisas, de que o movimento feminista evangélico, olha só, movimento feminista evangélico, existe, viu? Está lutando para que a Bíblia seja interpretada a partir das necessidades das mulheres. Vocês estão rindo, mas é sério. Isso existe. Ora, o movimento LGBT faz isso. Tem até a Bíblia, né, dos homossexuais. Tem até a Igreja dos Homossexuais. Eles pegam a Bíblia e manipulam a interpretação de acordo com os anseios deles. Então veja como é perigoso nós pegarmos a Bíblia e a querermos interpretar a partir do nosso conceito, a partir do que nós achamos que é certo ou errado. A interpretação correta não é o intérprete que vai dar, o intérprete apenas descobre, pelos métodos da hermenêutica, o que o texto está dizendo. E a interpretação bíblica reformada, ainda mais, ela considera a Bíblia como um todo. Toda a revelação bíblica consta apenas um tema, a nossa redenção. Toda a história bíblica fala apenas de uma pessoa, Jesus Cristo, aponta para Ele. Esse texto que nós vamos meditar nesta manhã é um texto que muitas das vezes é mal interpretado, mal aplicado, porque é lido apressadamente usando os nossos pressupostos, sabe? Os pressupostos que muitas vezes nós recebemos como herança, ouvimos, mas não paramos, porque até a nossa cultura moderna não permite mais essa questão da reflexão, né, do exame acurado, mas nós rapidamente absorvemos o que é nos passado, e se encaixa diante dos meus anseios, logo dizemos, é de Deus. E não paramos para examinar a Bíblia. Esse capítulo 4 e capítulo 5, né, escrito aí pelo narrador do livro de Juízes, nós temos duas visões diferentes. O capítulo 4 é a visão do narrador, do fato histórico. O capítulo 5 é uma poesia. E nessa poesia existem mais aspectos teológicos se referindo a Deus, apontando para Deus. Então nós temos uma narrativa histórica e temos uma poesia. O princípio de hermenêutica nos diz que narrativa histórica ela não serve como princípio doutrinário. Entenda, eu não posso pegar o livro de Atos e, vamos dizer, pegar a conversão do apóstolo Paulo e determinar que aquele tipo de conversão vai ser um modelo para as demais conversões. Paulo vai para Damasco, Paulo cai do cavalo, Paulo viu a luz, né? Isso aí é uma narrativa histórica. Mas existe um princípio ali na conversão de Paulo que é aplicada hoje. Qual é? Se render a Cristo, né? Se render ao senhorio de Cristo. Isso que acontece, é o princípio. A narrativa histórica, nós não podemos aplicar a doutrina, ensinamento, né? Aqui nós temos uma narrativa no capítulo 4 de um evento que se repete mais uma vez. Por que se repete? Porque o livro de Juízes tem essa característica. Esse livro, ele está na transição, né? O povo saindo daquele momento da posse da terra prometida, o povo agora está se formando como nação, e Deus quer mostrar ao povo e nos mostrar também que nós precisamos ser governados, precisamos de uma autoridade sobre nós, precisamos de alguém sobre nós que nos guie no caminho, que cuide de nós. Aqui, no contexto imediato, Deus está apontando para o reinado de Davi, que aponta para o reinado de Jesus. Então, depois do livro de Juízes, né, que nós vamos ter como governantes juízes, aponta no final do livro de Josué, de que cada um fazia, né, o que bem entendia, e aqui no livro de Juízes, nós vamos entender que o povo precisava de alguém que os dirigisse, os comandasse, os guiasse. Vai vir então a figura do rei, que aponta para a figura de Jesus Cristo, que nele nós encontramos o sacerdote, o profeta e o rei. Né? Então essas três figuras do Antigo Testamento apontavam e são encontradas em Cristo Jesus. Nessa narrativa histórica, nós temos três personagens que talvez você não se lembre de um deles, mas vamos falar aqui. Temos duas mulheres, quem são? Débora e Jael. E um homem, que é o comandante, Baraque. Três personagens principais, que são instrumentos nas mãos de Deus para libertar o povo de Israel da opressão de Jabim, rei dos cananeus. Até então, o perigo para Israel vinha de fora das terras de Canaã. Agora o perigo está dentro da terra de Canaã, que é Jabim, rei dos cananeus. E Deus, nessa narrativa, ele destaca algumas coisas, ele faz nos chamar a atenção para que a narrativa ela possa nos empolgar e levar para o clímax. Qual é o clímax da narrativa de Juízes, capítulo 4, e da poesia do capítulo 5? Deus governa, Deus cuida do seu povo. Deus levanta uma mulher, Débora, e esta mulher é comissionada por Deus para ordenar a Baraque, o comandante, para que ele vá guerrear contra Jabim, contra o exército de Jabim, que tinha como comandante um homem chamado Sísera. E há um detalhezinho que três vezes Deus coloca aqui para nos chamar a atenção. Talvez hoje a gente não dê muita atenção, mas à época sim. O exército de Jabim, que era comandado por Sísera, eles tinham quantos carros de ferro? 900 carros de ferro. Você imagina um exército só de homens e aqueles carros de ferro puxados por cavalos. Quem é que vai vencer? Claro, os de carro de ferro. Então ele enfatiza que Jabim, Sísera, o comandante, tinha com ele 900 carros de ferro. Deus está querendo ressaltar que essa batalha não seria fácil. Essa batalha, humanamente falando, era algo impossível. Como derrotar esses carros de ferro? Deus levanta a impossibilidade para mostrar ao seu povo de que quando nós caminhamos debaixo da sua palavra, não há nada que ele não possa fazer por nós. Não há impossível para esse Deus quando nós caminhamos debaixo da sua palavra. Mas vamos então ao texto, versículo 1 ao versículo 3, nós temos a narrativa revelando o contexto geral do capítulo 4, né? O que que estava acontecendo? Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois de falecer Eude, que é o juiz anterior, a Débora. Quando nós daqui para frente vamos encontrar essa expressão que o povo de Deus fez novamente o que era mal perante o Senhor, está se referindo à adoração aos deuses pagãos, principalmente a Baal. Baal era o deus mais adorado daquela região. Baal é o deus da fertilidade e da tempestade, da chuva. Então, se tem uma cultura voltada para a agricultura, claro que a chuva é algo muito importante. Então, Baal, ali pelos povos vizinhos, era adorado como o deus da fertilidade e o deus da tempestade. É por isso que mais adiante nós vamos ver, em alguns versículos, a ênfase de que Deus de Israel é o Deus da tempestade. Há um conflito de poder. E Deus, através de Débora, Baraque e Jael, vai mostrar que Ele é o Deus, sim, da tempestade e não Baal. Percebam o que Deus está querendo mostrar. O povo voltou novamente a cochear entre dois caminhos. Adorava a Deus e adorava a Baal. No versículo 2, nós temos a disciplina do Senhor. Consequência disso, Deus disciplina seu povo. Veja que a disciplina de Deus é fazer com que o povo caia em si. É mostrar a realidade que eles estavam vivendo e que eles possam se arrepender e voltar para Deus. Perceba que quem é o agente principal aqui, o sujeito principal, não é Débora, não é Baraque, não é Jael. É Deus. É Deus quem ordena a Baraque, através de Débora, que ele vá guerrear. É Deus que entrega o exército de Císera nas mãos de Baraque. É Deus que entrega Císera nas mãos de Jael, como nós vamos ver. Vamos lá à frente. Entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã. Deus, portanto, o Senhor da história, ele permite, ele usa um povo ímpio para disciplinar seu povo. Isso aqui não é a primeira vez que acontece, nem será a última, né? Lá em Abacuque fica perplexo, porque Deus iria usar uma nação ímpia para disciplinar seu povo, e ele não entende isso. Como é que Deus justo faz isso? E Deus não especifica claramente a Abacuque o porquê. Apenas Deus diz a Abacuque que ele é o Senhor e é soberano. E no final Abacuque diz, né? E ainda que a figueira não floresça, o fruto da videira minta, não haja gado, ele diz, eu me alegrarei no Senhor. Ele entende que Deus ama o seu povo. E porque ele ama o seu povo, ele disciplina o seu povo. Deus entregou então o seu povo a Jabim, rei de Canaã. No versículo 3... No versículo 2 ainda, né, ele cita o narrador Jabim, rei, e cita Císera, que era o comandante. Nós temos que entender o seguinte, que em toda a batalha, o alvo principal era derrotar, matar o comandante. Destruir o comandante do exército. É por isso que na história, aqui na narrativa, Baraque, ele sai à procura de Císera. Císera sai do seu carro e foge. E Baraque vai à procura dele. Que tinha que se matar o comandante do exército. Então ele cita Císera como comandante do exército. E no versículo 3 nós temos o ciclo, né? Esse ciclo é interessante, que o povo peca, clama, Deus envia um libertador e julga o seu povo. Há um ciclo, né? O povo é libertado, mas daqui a pouco o povo cai novamente. Por que isso está registrado? Porque há um princípio aqui, atemporal, um princípio universal. Nós também somos assim. Nós somos assim, eu e você. Há momentos que somos dispostos, animados a servir o Senhor, a adorar o Senhor. Há momentos que, por situações diversas, desanimamos, corremos para outros deuses, e Deus então nos ama, nos disciplina, nos chama a atenção para que a gente se arrependa e volte novamente para Ele. Clamaram o Senhor de Israel, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. A palavra que oprimia duramente é a mesma usada lá em Êxodo, quando fala que Faraó oprimia o povo de Deus, para mostrar a correlação da crueldade que o rei Jabim trazia para Israel. oprimia duramente. Então, há uma correlação entre Êxodo e aqui, né? Como também o cântico de Débora no capítulo 5, em Êxodo 14, 15, quando a travessia do Mar Vermelho, nós temos um cântico também, né? É muito parecido, semelhante com a narrativa histórica lá de Êxodo. Mas vamos lá, o povo clama. A partir do verso 4, nós temos agora a ação de Deus em resposta ao clamor do povo. Deus agora vai agir, o povo clamou, assim como em Êxodo. O povo clamou por causa da opressão dos egípcios e Deus então levantou Moisés, não é assim? E aqui Deus começa então a agir. E agora, de maneira improvável, tá? Porque nós temos uns juízes, a sua grande maioria homens, né? Uma mulher, Débora, ela era profetisa, diz o texto, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Demandas pessoais, né, judiciais, eram tratadas naquela época dessa forma. Então, a Débora era profetisa e também juíza. Ela decidia essas questões judiciais. É interessante que o Tim Keller, pastor presbiteriano americano, no comentário de Juízes, ele tem uma perspectiva interessante. Ele mostra que no Antigo Testamento as mulheres ocupavam, algumas vezes, diversos cargos, exerciam funções, tinham dons, mas apenas um cargo e função Deus não permitia que a mulher ocupasse no Antigo Testamento: o sacerdócio. Pode olhar na Bíblia todinha. Apenas os descendentes de Arão, ali especificamente. E ele faz uma correlação com o Novo Testamento, onde Paulo, em diversos textos, como Timóteo, Paulo fala da mulher. Em Corinto, Paulo fala da mulher também, em submissão ao homem. E no texto em que ele diz que a mulher esteja calada na igreja, Paulo está falando ali que quando alguém pregava, e aí a doutrina era examinada, e aí Paulo chama a atenção, Tim Keller coloca, né, para a importância dos presbíteros da igreja, seja ele docente, seja ele regente, de poder cuidar da igreja neste aspecto doutrinário. Cabia a essa liderança examinar essas doutrinas, se elas eram bíblicas ou não. É por isso que Paulo disse que a mulher esteja em silêncio na igreja, naquele momento, porque naquele momento caberia à liderança masculina, dos homens, dos presbíteros, questionar ou examinar aquela doutrina. Por isso que Paulo diz lá em Corinto, a mulher pergunta ao seu marido quando chegar em casa. Então, neste aspecto de mestre e autoridade, a mulher do Novo Testamento também não ocupa lugar. Tim Keller, achei muito interessante essa relação que ele faz. Ele diz que a mulher, ela é igual ao homem, mas não equivalente. Então, a mulher, ela pode e deve sim ocupar cargos da igreja, trabalhar na igreja. Mas, assim como no Antigo Testamento, ela não podia exercer o sacerdócio, no Novo Testamento ela não pode também ocupar o cargo de autoridade sobre o homem, nem de mestre sobre a igreja. Então, veja bem, Débora é levantada por Deus. Aqui nós, o que nós podemos entender? Havia uma crise de autoridade masculina em Israel. Sim, é um sinal que apresenta em que isso vai se agravar mais ainda adiante. O que nos mostra o seguinte, meus irmãos: a obra de Deus, ela é feita, ela é realizada, até mesmo por meios improváveis, para a glória de Deus. O que eu fico maravilhado é que, às vezes, há pessoas que querem cruzar os braços e dizem: eu não vou, eu não faço. Não se preocupe, não se preocupe. Deus não é refém de você. Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quiser, para a glória dEle. E Deus faz assim, levanta Débora. Débora, então, vai a Baraque, no versículo 6, Olha a ordem de Débora, a profetisa. Profeta é aquela função, ou aquele dom de alguém que fala em nome de Deus. Deus usa aquela pessoa para falar ao seu povo. E Débora vai até Baraque e diz, mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhes, chama ele aqui, porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo, vai e leva a gente ao Monte Tabor e toma contigo 10.000 homens de Naftali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro de Quizon. Veja, quem é o sujeito, quem é que está aqui no comando? É Deus. É Deus que manda chamar, é Deus que dá a ordem, é Deus que diz que vai entregar nas mãos dele, ali no ribeiro de Quizon. Interessante, como é que Israel, sem nenhum carro de ferro, vai derrotar um exército com 900 carros de ferro? E isso, essa batalha acontece ali às margens do ribeiro de Quizon, o ribeiro. Vamos usar a nossa inteligência. A areia próxima ao ribeiro, ela é fofa, não é verdade? E quando nós vamos lá para o capítulo 5, no versículo 4, no cântico, na poesia de Débora, diz, saindo tu, ó Senhor de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra está... Deus está chegando, o que é que está chegando juntamente com Deus? A terra estremeceu, olha agora, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas, ok? Chuva. O exército de carros de ferro de Císera é excelente, mas numa terra fofa e chovendo, aqueles carros de nada servem. Rodas de ferro ficam ali atoladas na areia e muito fáceis de agora serem atacados pelo exército de Israel. Lembrando que quem entregou o exército de Císera nas mãos de Baraque foi Deus. É assim que Débora diz, e farei ir a ti para o ribeiro de Quizon, a Císera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas. Olha só, no versículo 9, no final, desculpa, 7, e o darei nas tuas mãos. Meus amados, aqui é um princípio maravilhoso para nós. As nossas batalhas, os nossos desafios, apesar da gente lutar, se esforçar, planejar e suar, é Deus quem entrega em nossas mãos. É por isso que podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? A liderança da igreja, nós precisamos entender isto. A obra de Deus está aí para ser feita, meus irmãos. Os desafios são enormes, mas se nós olharmos para a nossa condição, nós nunca vamos sair do planejamento, nós nunca vamos sair da mesa, do papel. Mas quando nós olhamos para aquele que nos comissiona, para aquele que nos chama e diz, vai, é pela fé, meus irmãos, é pela fé. E aqui não foi para a glória de Débora, nem para a glória de Baraque, nem Jael, mas para a glória de Deus. Baraque então recebe a profecia, a ordem. Qual é a resposta de Baraque, meus irmãos? O que é que Baraque diz? Verso 8. Se fores comigo, irei. Se não fores comigo, não irei. Aqui existem duas interpretações, tá? Uma diz que Baraque não foi medroso, não foi covarde, ele queria apenas ter a certeza que Débora, que Deus estaria ali com ele. Eu acho que isso é uma desculpa esfarrapada. Porque a partir do momento que Deus diz, através dela, vai, eu irei, eu entregarei, ele não precisava de mais nada, precisava. Mas ele diz, se você não for comigo, ele demonstra falta de fé. Mas não vamos condenar Baraque não, porque nós também somos assim. Na verdade, lá na frente ele se redime. Quando o exército está entregue e Débora diz, desce do Monte Tabor, e ele imediatamente vai. É interessante que o nome Baraque significa relâmpago. Relâmpago. Tem coisa mais rápida do que o relâmpago. Mas quando ele recebe a ordem, ele não é tão rápido. Mas lá na frente ele é. Quando Débora diz, vai agora, desce do Monte Tabor, que Deus já entregou Císara e o seu exército lá no rio Quizon. Ele imediatamente vai. Então o que Baraque recebe aqui, meus irmãos, é uma ordem de Deus. Mas essa ordem ele coloca na ordem condicional. Eu só vou se. Por aí você tira que está errado. Né? Deus às vezes coloca diante de nós desafios enormes. Maior do que a sua capacidade. Já se sentiu assim? Eu já, muitas vezes. Mas se nós olharmos para aquele que nos chama, aquele que tem todo o poder, confiarmos nele, ele há de nos usar para a glória dele. Baraque, então, tem um momento de fraqueza. Só vou se você for. Aí Débora diz, eu vou. E Débora vai. No versículo 11, a narrativa, ela para abruptamente e cita outro personagem, Eber, queneu, se tinha apartado dos queneus, filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia, é da família da linhagem do sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o cavalo de Isaim, que está junto a Quedes. E esse cara, o que é que ele está fazendo aqui? Na verdade, não é ele, Eber, que Deus quer usar. É a mulher dele, Jael. Veja que mais adiante, no versículo 12, Eber não é mais citado, mas apenas cita no contexto histórico quem é Eber, e mais à frente vai falar quem é a mulher dele, Jael, e o que ela vai fazer. Mais adiante, nós vamos ver que Eber, ele não está do lado dos israelitas. Eber, ele tem aliança com Jabim, rei dos cananeus, Císara comandante. Ele, portanto, está contra Israel. O que vai acontecer é algo improvável, né? A batalha, diz o texto que Baraque vai com seu exército de 10 mil homens. Verso 15. Quem foi que derrotou Císara? E o Senhor derrotou a Císara e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Císara saltou do carro e fugiu a pé. Então, personagem, quem comanda não é Baraque, não é Débora, não é Jael, não é Císara, não é Jabim, é Deus, meus irmãos. Eu fico muito preocupado quando no nosso contexto eclesiástico, né, nós muitas vezes, é muito bom o reconhecimento, é muito bom, mas o reconhecimento muitas vezes é uma linha muito tínue, né, para substituirmos o elogio por idolatria. Ah, fulano fez isso, não fez nada, ele apenas foi instrumento. Nós somos apenas instrumentos, meus irmãos, nas mãos de Deus. Por isso que em nossa vida, que não é tão longa assim, precisamos ao máximo procurar entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Foi o que Jorge Noda trabalhou a semana passada aqui, vocação. E podemos então exercer e viver de maneira excelente para a glória de Deus. O exército agora foi derrotado. Císara foge. A partir do verso 17, olha o texto. Porém, Císara fugiu a pé para a tenda de Jael. Mulher de quem? Eber. Agora sim eu sei quem é esse Eber. Mas Eber é do lado de Jabim. Ele é aliado com Císara. O que é que pode acontecer aqui? O improvável. Vocês lembram que Débora disse para Baraque, eu vou, mas a glória não será tua, mas de uma mulher? Ela não está falando dela, ela está falando de Jael. Porque quem vai matar Císara não é Baraque, é Jael, uma mulher. Duas mulheres estão aqui na história. Veja como Deus é maravilhoso na sua soberania. Seu plano não falha, ele se realiza. Ele usa aqueles que estão à disposição dele para a glória dele. Como é que Jael recebe Císara? Eber, o seu esposo, não está na tenda, não é a casa, a tenda. Porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, queneu, aliados. Vocês sabem quem é que armava a tenda e construía a tenda naquela época? As mulheres. Isso. Pegava lá o martelo, a estaca. Então, quem armava as tendas e desarmava eram as mulheres. Então, Jael era hábil em pegar uma estaca, né? Em fincar uma estaca. Olha o que o texto vai dizer. Versículo 18. Saindo Jael ao encontro de Sísera, ela foi à procura de Sísera, o comandante do exército de Jabim, rei dos cananeus. Disse ela: entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Ela trama, né, assim como Eude, no capítulo 3, num jeito de poder capturar Sísera e destruir Sísera. Retirou-se para sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela não deu água a Sísera, deu leite, né? Muito melhor do que a água. Ela tratou ele com deferência. E ele lhe disse: põe a porta da tenda e há de ser que, se vier alguém te perguntar, há aqui alguém, responde: não. Então Jael, mulher de Eber, olha novamente a ênfase, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, na testa, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto e a estaca na fonte. Olha o verso 23, terminou a narrativa. Olha o verso 23. Assim quem? Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Deus é o Senhor da narrativa, é o Senhor da história. Agora o capítulo 5, no poema, na poesia elaborada por Débora, há uma também certa narrativa dos fatos históricos, mas agora o centro de toda a poesia, ela fala de Baraque, ela fala de Jael e fala de si mesma. Mas todo o texto da poesia tem como alvo principal, personagem principal, sujeito principal, Deus. Olha o versículo 24 do capítulo 5. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Eber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Débora, Baraque e Jael são instrumentos usados por Deus para que se cumpra o seu plano, o seu objetivo seja alcançado. No versículo 2, 12, desperta Débora, desperta Débora, desperta, acorda, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Aqui é o centro da poesia de Débora, é ela exortando a Baraque e a ela mesma para que não fiquem calados, mas para que exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor pela vitória recebida. Isso significa o quê, meus irmãos? Qual o princípio que nós podemos extrair desse versículo para nós? É que em toda a vitória em que nós obtivermos, sabe, em que todo alvo e objetivo for alcançado, nós precisamos nos alegrar, regozijar, exultar na pessoa de Deus. Elaboramos planos, fizemos campanha, fomos lá, trabalhamos. Mas não esqueça que, se não fosse Deus por nós, nada disso poderia acontecer. A igreja do Senhor, ela é colocada diante de muitos desafios, muitos desafios. Essa palavrinha de conclusão. Nós estamos vivendo, meus irmãos, tempos dificílimos. E uma, como eu coloquei no início, das maiores, dos maiores perigos que nós enfrentamos é a questão da autoridade da palavra sobre a igreja, povo de Deus. É a questão da submissão à palavra de Deus. Existe uma técnica filosófica chamada sofisma, que na época de Paulo, lá em Colossenses, você vai ver isso aí. Os falsos mestres, falsos pastores e líderes, usavam-se dessa técnica sofista de fazer com que a mentira se pareça verdade. Isso é sofismo, tem muito cuidado. E tem muita gente hábil para fazer isso. Sai da palavra, usa a própria palavra muito sabiamente e pega essa palavra e no final quer nos conduzir a um erro, a uma mentira. Isso é sofisma. Jamais, meu irmão e minha irmã, deixe a palavra. Muito pelo contrário, corra para a palavra, dependa da palavra. Se apegue à palavra, porque é a palavra de Deus. Não devemos hesitar em executar os propósitos de Deus. Deus, pois Ele é grande rei, que é capaz de derrotar seus inimigos por meio dos instrumentos mais improváveis. Ele é digno de nossa total adoração. Interessante que a gente precisa entender o seguinte, meus irmãos. Os desafios não são nossos, são de Deus. Os inimigos não são nossos, são de Deus. Nós somos povo de Deus. Então todo desafio que surgir é desafio de Deus. Precisamos depender dEle, buscar a Ele, confiar nEle. Todos os inimigos que surgirem contra a igreja são inimigos de Deus. Porque nós somos a menina dos olhos de Deus. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor nos guarde de todo sofisma, de toda heresia. Nos coloquemos de pé, meus amados.